E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Do Senhor Jesus.
Amém.
Que honra poder estar aqui pela primeira vez. Eu confesso que fiquei apaixonado pelos irmãos.
Glória.
Levar todo mundo para Joinville ou eu venho congregar para cá?
Amém.
Amei esse lugar, meus irmãos.
Glória a Deus.
Agradeço a saudação, bem-vindo a mim. E fico lisonjeado que o presbítero Samuel, meu irmão, meu companheiro de ministério. Samuel e Israel são meus companheiros. Comecei a pregar a palavra de Deus com 17 anos. Eles eram tudo criança. Israel me acompanhava, Samuel me acompanhava e seguiram o caminho do irmão, pregador da palavra.
Aleluia.
Eu louvo a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Vou pedir para o pastor Domingos fazer essa leitura para mim. Livro de Mateus. Livro, segundo escreveu Mateus. Capítulo 26, verso 69 ao 75. Livro de o evangelista Mateus, 26, do 69 ao 75. Enquanto os irmãos acham, agradeço muito o carinho de todos, muito amáveis irmãos, igreja ungida. Todos que louvaram o Senhor aqui, eu posso dizer que eu já estou indo embora abençoado. Comecei o ano bem, ano abençoado, conhecendo todos os irmãos. O evangelista Mateus, capítulo 26, do verso 69 ao 75, os irmãos encontraram? Amém?
Amém.
Ora, Pedro estava assentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não o conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, três vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente.
Amém, irmãos?
Amém.
Sente, por gentileza.
Amém.
Essa tarde, Deus colocar esse texto no meu coração, enquanto ensaiava com Israel. E eu falei para Deus: o que eu vou falar? Falei: confirma para mim, Jesus. E veio o irmão que cantou aqui na abertura dos louvores, cantou o hino do barco.
Aleluia.
E aí veio as irmãs cantar, tudo parece que foi combinado. Mas quando Deus quer falar, meu irmão, ele fala e ponto final.
Aleluia.
Deus tem uma mensagem muito especial para você aqui nesta
Glória
noite. Encontramos Cristo agora condenado com uma pena de morte, uma pena injusta, olhando pelo olhar humano, uma pena que nenhum de nós gostaríamos de ter, pena de morte. E olha que muitas das vezes desejamos, o Brasil deveria ter pena de morte, mas penalizaram o nosso Cristo por calúnias, por inveja, perseguição, e o pior, os que mais perseguiram Cristo foram os religiosos, os que se diziam doutores da lei.
Deus tem dito, aleluia.
E o interessante de tudo isso, porque eles ficavam bravos, viam Jesus operando milagre. Jesus andava com um povo simples, um povo sem cultura, um povo desesperançado. Jesus andava com pessoas com deficiência. Jesus fazia milagres, multiplicava. Ele andava com todo mundo.
Aleluia.
E as sinagogas, que chamamos, que dava para interpretar como templos, ficavam bravos. Mas espera aí, quem é este? E ele dizia: eu sou o filho do homem.
Aleluia.
Ficavam bravos, estão blasfemando. Ele expulsa os demônios porque ele é o rei. Ele é o Beuzebu, ou seja, o príncipe dos demônios. Ele: mas como eu posso expulsar o demônio fazendo parte do mesmo reino? Um reino dividido não subsiste, ou seja, não permanece. E encontramos agora Cristo condenado. Mas quando Cristo começou a humilhar nesta terra, ele chamou os piores elementos. Chamou gente que não presta. E você pode fazer uma autoanálise: meu Deus, como isso? Pedro? Pedro era afoito, agia por impulso. Pedro já tinha uma espada, andava armado. Pedro não tinha medo de ninguém, era corajoso. Ele tinha uma equipe de pesca. Segundo os historiadores, Pedro era o camarada que tinha uma empresa, uma espécie de companhia de pesca. Tinha gente trabalhando para Pedro. Jesus chega até Pedro e diz: ei, tu não vai mais pescar isso aí não. Tu vai ser pescador de vida, pescador de alma.
Aleluia.
Ele chama Pedro um afoito, um indouto, ou seja, ele não tinha formalidade. Não quer dizer que Pedro não tinha estudo, como muitos pregadores passam dizendo: ah, Pedro não tinha estudo. Não, Pedro era indouto, Pedro era alfabetizado, mas Pedro não tinha curso superior. Era do interior de Israel, trabalhava em Jerusalém, na Galileia, aonde lhe fosse possível. E agora Pedro foi chamado, e outros discípulos foram chamados. Se não fosse deter só no chamado, foram 12, inclusive quem traiu Jesus. Pensa que sensação ruim andar com traidor. Pensa que sensação ruim andar com pessoas que você sabe que vai lhe trair.
Aleluia.
E no caminhar de Cristo, ele deu um dos cargos mais relevantes que existe dentro de uma equipe: a tesouraria.
Deus
lidar com Aleluia. Dinheiro. E o que mais me chama a atenção, que Pedro, mesmo com o seu modelo afoito, agir por impulso, ele questionava, ele tirava as dúvidas mesmo. Pedro não perdia tempo perto de Cristo, embora ele respeitava, ele sabia a quem lhe chamou. Se nós avaliarmos, Pedro não abandonou Jesus por um minuto. Olhando para esse lado, ele não abandonou Cristo enquanto os outros discípulos correram. E agora, uma das coisas que mais me chama a atenção é quando alguém, uma mulher, quebra o vaso de alabastro. Judas, no seu interior: meu Deus, que dinheiro desperdiçado, um ano de trabalho.
Deus bendito.
Poderia dar para os pobres. E Jesus olha para eles: olha, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Esse perfume servirá para minha sepultura.
Deus bendito.
E essa história será lembrada por todos. Cristo era amoroso, mas também era determinado em seus ensinos. Cristo ensinou coisas que nós não conseguimos nem cumprir, porque a nossa mentalidade humana é fraca. Se observarmos, quem é feliz quando chora? Ele fala: olha, vocês são bem-aventurados, mas digo felizes. Porque quando vocês choram de tristeza, vocês têm um consolador.
Aleluia.
Vocês choram, mas serão consolados.
Glória a Deus.
Ficai felizes quando alguém olha para você e critica você com uma crítica destrutiva, ofende a tua honra, maltrata você. Fica feliz, pastor Domingos.
Aleluia.
Glória a Deus.
Mas quem fica feliz? São situações que nós não encaramos ainda como cristãos de relevar. Nós queremos agir. Me recordo que no começo do ministério que Cristo me chamara, alguém olha para mim, perdi a visão, motivado do glaucoma, tudo provisão de Deus, Deus quis assim. Não vai pensar que eu estou triste porque eu perdi a visão. Não, Deus quis assim. Deus quis mostrar a sua glória para mim desta forma. E agora Cristo me chama para pregar a palavra e alguém olha para mim e diz: quanto vai pregar? Me responda. Tu não tem Bíblia. Ainda chacoalhava as folhas. Tu não sabe ler Bíblia. Como você vai pregar, inteligente? Falei: Jesus que me chamou, ele vai se responsabilizar.
Aleluia.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Isso foi em 2001. Eu tinha me reabilitado já, andando sozinho, viajando. Eu ando sozinho, vim aqui sozinho, na cidade de Itapuá. Vim de ônibus. E quando eu vim de ônibus, coloquei no GPS do celular. Falei: motorista, olha, vou, daqui 300 metros eu vou descer. Como tu sabe? Eu disse: eu estou com a tecnologia. Ele: rapaz do céu, tem gente que enxerga e se perde tu, hein? Falei: porque quem enxerga não se atenta no GPS do celular. Eu uso a tecnologia em meu favor. E na época não tinha nada disso. Eu aprendi a ler o Braille, uma leitura específica para cegos. Daí o Israel, que é meu irmão, ele via eu lendo a Bíblia em Braille, lia a Bíblia em Braille todinha. Porque para nós, 66 livros é igual 240 livros em Braille. É um paredão. Li toda a Bíblia em Braille. Todos os conteúdos teológicos li em Braille. Quando chegou a tecnologia, disse: opa, facilitou meu caminho. Então Cristo me chamou para fazer a sua obra. Desde a minha tenra idade, dos meus 12 anos que eu vim para Cristo. E nesse perfil, camarada, como tu vai pregar? E eu sou muito atentado, como diz por aí. Falei: eu não vou pregar com os olhos. Eu tenho uma garganta muito potente para pregar.
Aleluia.
Falei: quantos muitos se preocupam com a minha, me pondo barreira, eu não vejo barreira para mim. Vou pregar a palavra. Me especializei na oratória. Me especializei para ser radialista. Falei: eu quero fazer algo para Jesus. Eu quero trabalhar para Jesus.
Aleluia.
Não posso evangelizar, pastor Domingos, com folheto, mas a minha voz pode ir.
Glória a Deus.
Glória a Jesus.
Aleluia.
Comecei a pregar e meus companheiros de ministério andaram comigo. Israel, Samuel. Quando não era Israel, era Samuel. Quando não era Samuel, era Israel. E assim a minha vida ministerial foi. Chegamos até aqui, meu irmão, debaixo de muita pancada. Porque o engraçado é que para mim não vejo barreira, mas os outros me impõem. Não pode fazer uma liturgia, no caso dos irmãos, dirigir culto, porque não vê. Poxa, precisa ver para fazer uma administração de culto? Não pode pastorear a igreja porque não sabe os balancetes. Para que nós temos um computador? Para que nós temos aí as planilhas? Não pode pastorear a igreja porque não dá, o cérebro é feito coisa nenhuma, meu irmão. Muitos me colocam barreira, mas eu faço do mesmo jeitinho. Pastorei duas igrejas, foi muito bem sucedido. Só queria ter essa igreja lá das portas, porque as irmãs aqui cantam muito.
Aleluia.
Canto com a alma.
Glória a Deus.
Vem aqui e derrama o seu coração no altar. Isso é muito louvável. A gente sente, pastor. Vem com a alma.
Glória
a Deus. Se derrama com a alma. E quantos lugares não dão valor a esses irmãos?
Deus bendito.
Eu pastoreando igreja, Chegou um pregador na minha congregação, diz: hoje eu vou pregar a doutrina. Falou para mim. Eu fiquei quieto. Vamos ver que doutrina esse camarada vai pregar. E na época o som era bem do ladinho do púlpito, porque eu dirigia o culto e cuidava do som ao mesmo tempo. Só dava um passo para o lado, estava vindo o som. E ele começou a dar pancada na igreja. Dá-lhe pancada. E por que você é desconvertido? Muitos que sobem neste altar não tem capacidade. E ofendeu a igreja. A igreja, os obreiros me comentaram que todos abaixaram a cabeça. Todos. Eu peguei o microfone e disse: aqui a minha igreja é abençoada.
Aleluia.
É mais fácil o pregador estar desconvertido e desconexo do que a esta congregação a qual Jesus, aleluia, me deu para cuidar.
Glória.
Segurei a,
Deus, a
carta do camarada, liguei para o pastor dele e disse: olha, tu está bem de representante, viu, colega? Camarada, só vem bater nas igrejas dos outros. Eu cuido, irmão, da igreja de Cristo.
Glória a Deus.
Porque você não saiu da sua casa para ouvir lorota. Você não saiu da sua casa para ouvir carochinha. Você não saiu da sua casa para ouvir alguém que não tem preparo espiritual e nem, não tem nem sequer um conhecimento bíblico para vir falar o que pensa que não. A gente tem que usar essa tribuna para falar aquilo que Deus manda e o principal, a palavra de Deus, porque é ela que liberta, é ela que transforma o ser humano.
Glória a Deus. Aleluia.
E minha vida caminhou até aqui, 23 anos, já total, e eu não me envergonho. Tanto é que esses dias a missionária Tatiana, minha esposa, perguntou assim: mas como tu canta? Deus vai curar cegos, tu é um, se eu não me envergonho com isso, porque Ele pode também me dar a cura.
Aleluia.
Amém. Glória a Deus.
Mas eu não fico forçando, não. Senhor, eu quero enxergar, meu Deus. Eu estou desesperado para enxergar. Não, não tenho essa pressa, meu irmão. Porque eu sei que o céu me espera. E a minha preocupação não é nem com a visão física ou o retorno dela. A minha preocupação é com o céu. Eu quero chegar lá.
Aleluia.
Aleluia.
Deus bendito. Aleluia.
Eu tenho muita experiência com Jesus e eu louvo a Ele por isso. Alguém chegou um dia para mim no púlpito da minha igreja: pastor Fabiano, muitas irmãs estão usando saia curta, e eu sou muito debochado, não estou vendo nada. Tu está vendo? Estou, então baixa a cabeça e dê glória a Deus. Porque se eu falar isso no púlpito, as irmãs vão ficar bravas comigo. E se eu falar, talvez eu espante elas. Então deixa que o Espírito Santo convença elas.
É, Deus bendito.
Mas tu como pastor tem que pegar no pé. Eu não vou pegar no pé.
Glória a Deus.
Passou duas semanas. Quem usava vestimenta curta chegou para mim: pastor Fabiano, eu ia com a saia bem curtinha. Colocou assim: me dá licença, pastor. Colocou minha mão no meu joelho e ia nesse tamanhinho. Mas quando eu estava orando lá na igreja e te vi orando, o Espírito Santo falou: quero decência na minha casa. Falou no coração da irmã. Eu quero respeito por minha casa. Ela: pastor Fabiano, eu estou passando para todas as minhas colegas. Tu não fica chateado se eu falar isso? Eu disse: não ofenda. Como Cristo te convenceu, deixa que eles convençam os demais.
Glória a Deus.
Precisei repreender? Não precisei.
Espírito Santo.
Dava oportunidade, elas cantavam. Dava chance para cuidar da portaria, cuidar da secretaria. Nunca me incomodei com essas irmãs. Mas com irmãos, com obreiro, rapaz do céu. Teve um obreiro que ligou para a sede: eu quero o lugar do pastor Fabiano, porque ele é cego. E é feio uma igreja ter um cego na liderança. E eu ouvi a ligação, eu estava chegando na igreja. Eu falei: feio, meu irmão, é um obreiro que enxerga e não tem caráter.
Deus bendito.
Feio, meu irmão, é você estar se preocupando com o meu trabalho e você não faz nenhum terço do que eu faço. Vai para as ruas, vai evangelizar, vai buscar vidas para dentro da igreja.
Aleluia.
Amém.
Falei: com essa tua desobediência vai ficar 30 dias de manto também.
Espírito Santo.
Desci ali no púlpito. Querendo, rapaz, querendo passar uma rasteira. Na obra de Deus, minha irmã e meu irmão, tem lugar para todos.
Aleluia.
E Pedro agora começa a andar com Cristo, começa a acompanhar ele em tudo, inclusive ele é afoito, age por impulso. E nós temos esse comportamento dentro das nossas igrejas, irmãos que agem por impulso. E Pedro, em certa oportunidade, Jesus estava operando milagres, inclusive a mulher do fluxo de sangue. Jesus olha, quem me tocou?
Aleluia.
Quem é que me tocou aqui? Quem me tocou? E Pedro diz, Senhor, a multidão te aperta. Eu consigo imaginar a realidade. Pedro, ô mestre, tu está ficando maluco, mestre? A multidão está te apertando. Ainda tu é doido de perguntar quem me tocou?
Deus.
Jesus, sabendo do comportamento de Pedro e da sua ironia, ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude.
Glória. Aleluia.
Esse era Pedro, afoito. Pedro era ansioso. Em outra ocasião, Jesus estava dando sarrafo nos irmãos, nos religiosos, naqueles que se achavam importantes. Daí Pedro chega, puxa a batina de Jesus e diz o seguinte: escuta, tu não está vendo que a multidão está indo embora? Tu não está vendo que o povo está te abandonando? Jesus usou a mesma ironia. Por que, Pedro? Quer ir junto? Vá.
Deus tremendo, aleluia.
Pedro impressiona Cristo, dizendo: Senhor, para onde nós vai? Se só tu tem a palavra de vida eterna, para onde nós vamos?
Glória a Deus. Espírito
Santo
de Deus. Aleluia.
Quando Cristo estava no deserto pregando por mais de dois dias, Jesus olha e diz: dê comida para esse povo. Pedro, como nós vamos dar comida? E responda: tem praticamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças, como nós vamos dar comida, mestre? O que, é que nós temos? Pão e peixes. Me traz aqui. Jesus não despede ninguém de mãos vazias.
Glória a Deus.
Você veio aqui, e ele está dizendo para você: eu não vou despedir você com mãos vazias. Você vai aprender algo dentro desta mensagem.
Glória a Deus.
Você vai aprender algo na liturgia do culto. Você vai ouvir alguém cantando e eu vou falar com você. Deus não dispensa ninguém, meu irmão.
Glória
sem dar resposta. Mas chegou o momento que Cristo teve que cumprir os protocolos de seu Pai. Ele veio ser um sacrifício vivo.
Espírito Santo de Deus, aleluia.
E chegou a hora que Cristo reúne os discípulos. Depois de 3 anos e meio de ministério, ele olha para eles e diz: quem vocês acham que eu sou?
Deus tremendo, aleluia.
Sabe o que me impressiona, pastor Domingos? Nós muitas das vezes passamos tempos e tempos, mas não conhecemos o nosso mestre.
É, Deus bendito, aleluia.
Pedro, ele foi alguém que, mesmo sendo afoito, ele prestava atenção naquilo que Cristo fazia. Outros discípulos começaram a dizer: Senhor, tu és um profeta Elias. Ah, tu é a encarnação do Elias. Não é possível. Ou não, tu é Moisés. Fala, rapaz, tu é determinado igual a ele. Não, tu não é Moisés, não. Tu és o João Batista encarnado. Ele morreu e se encarnou o Espírito. Eu estou fazendo lógica aí. A Bíblia não traça tudo isso. Eu estou falando isso para você entender a mensagem. Tu és o João Batista encarnado. Jesus olha para Pedro: e tu, Pedro? Tu, Simão, o que tu disse para mim? Tu és o Cristo, Filho
de
Deus.
Aleluia.
E Pedro recebe elogio do próprio mestre, dizendo: não foi o sangue nem a carne, ou seja, não foi mentalidade humana que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu que te deu essa revelação.
Aleluia.
Você não está aqui por mera coincidência, meu irmão. Você não está aqui simplesmente porque você é ótimo, você é honesto, você paga as suas contas certinho. Não, você está aqui porque Cristo te escolheu para ser diferente nesta terra, para ser luz no meio da escuridão que estamos vivendo.
Glória a Deus.
E Jesus dá um elogio para Pedro. Quem não gosta de ser elogiado? Quando o patrão te elogia, você fica inchado. Quando o pastor elogia você, quem não gosta de receber um elogio do pastor? Vai dizer que não gosta, porque é ser hipócrita. Quem não gosta, eu gosto. Chega o pastor presidente, pastor Fabiano, uma bênção. Prega bem, canta bem.
Aleluia.
Tem a gente que quer ser humilde e começa, oh, é só pela misericórdia, meu irmão. Que nada, o nosso ego incha, meu irmão.
Glória a Deus.
É massagem de ego. Embora eu goste de fazer isso também, não é? Aquele carinho especial. Ah, você canta bem, aí não canta nada. Aí você canta bem, meu irmão. Sério, pastor, eu não canto nada. Então, olha, faz o seguinte, canta de volta porque você vai aprendendo, mas você canta bem sim.
Aleluia.
É incentivo, meu irmão. E Cristo deu incentivo para Pedro. Olha, não foi nada que te revelou. Não foi a carnalidade que te revelou. Mas foi sim o meu Pai que está no céu.
Glória a Deus.
E aí Pedro se empolga. Senhor, eu vou contigo até a cruz. Porque Cristo começou a falar da crucificação. Está chegando a minha hora. Eu vou ser crucificado.
Espírito Santo.
E se o pastor for Pedro? Se o pastor for pego, vai dispersar as suas ovelhas.
Deus bendito, aleluia.
Você está entendendo essa? Jesus estava falando que ia ser crucificado. E Pedro se empolga, tu não vai morrer não. Eu vou contigo até a cruz. Está com tão empolgado. Recebemos elogio, a gente se empolga, meu irmão. A gente quer fazer coisas que não pode.
Deus maravilhoso.
Eu vou contigo até a cruz, Jesus. Olha, para trás de mim, meu querido.
Deus,
para trás de mim, Satanás.
Aleluia.
Porque tu há de me negar antes que o galo cante. E o detalhe, Pedro, tu vai me negar três vezes.
Glórias a Deus.
Pedro, tu és apenas Pedro, pedra, e o nome Pedro traz, aí, traz uma interpretação. Se tu olhar para o dicionário de nomes, quer dizer fagulha de pedra, fragmentos de pedra. E Cristo olha para Pedro: Pedro, tu és fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja.
Aleluia.
E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela, Pedro.
Aleluia.
Pedro recebeu esta promessa e Pedro ficou todo animado. Jesus foi pego, Jesus foi condenado, mas lá no julgamento Pedro estava à distância, nenhum discípulo foi. E nós criticamos tanto Pedro: Pedro foi covarde, Pedro foi isso, Pedro foi aquilo, Pedro negou Jesus e tu pode negar também. Mas ali se trata de uma profecia, algo que Deus já sabia. Cristo queria provar para Pedro que ele era frágil.
Glória a Deus. Aleluia.
Nós gostamos de sentar, né, a porrada em Pedro, mas esquecemos que nós somos frágeis também. Nós pecamos também. Nós erramos também. E muito das vezes somos pior que Pedro, porque na época o Espírito Santo não estava derramado sobre o povo de Deus. Na época era só sacerdotes, juízes e profetas que recebiam o Espírito Santo. Pedro não tinha Espírito Santo. E alguém chega para Pedro: rapaz, mas tu eu vou usar aqui uma lógica interessante. Tu se sente igual a ele. Teu olhar é igual ao dele.
Espírito.
Por acaso você não anda com ele?
Espírito.
Quem Deus vai dizer que conhece o criminoso, meu irmão? Tu sabe que aquele camarada matou, roubou, né? Ninguém vai dar o couro por ele. Ou quando a pessoa é condenada injustamente, ninguém vai querer se sacrificar. Não, não, não. Não conheço esse camarada, não. Nem sei quem é ele. É, hein? Doideira. Ele sai do local e vai para o outro. E alguém encara ele de volta. Mas tu anda igual a ele.
Glórias a Deus.
Mas o seu jeitinho é igual a ele.
Deus
me um deles. Não, não conheço esse camarada. Segunda vez. E alguém chega quando ele estava escondidinho, porque estava frio, meu irmão. Escondidinho, se aquecendo. Tua fala te denuncia.
Espírito. Aleluia.
E aí o Pedro se irou, ficou bravo, xingou todo mundo, praguejou todo mundo e saiu de perto. E eu imagino que Pedro dá uma olhada para frente, lá ele viu Jesus, e Jesus deu uma cruzada de olhar para Pedro. E quando ele falou, eu juro que eu não conheço esse camarada, e o galo canta.
Deus bendito, aleluia.
Quando o texto nos remete à ideia que Pedro saiu batendo no peito, chorando amargamente, dá a entender a nós que somos estudiosos da palavra de Deus, que Pedro saiu chorando de remorso.
Deus bendito, aleluia. Glória.
É igual aquele filho que maltrata o pai, maltrata a mãe, pisa em todo mundo, quando perde o pai, perde a mãe, faz aquele escândalo no guardamento do corpo de tais. E chora, e berra, se joga no caixão. Mas nunca deu valor para o pai enquanto era vivo.
Espírito
Santo. Mas será que? Saiu chorando amargamente, chorando de remorso. Jesus morreu, foi condenado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Quando estava Maria e as mulheres no túmulo, ele diz, olha, vai para Galiléia e avise Pedro.
Deus bendito, aleluia.
Avise Pedro, porque nessas alturas Pedro estava para baixo. Ora, traiu o mestre, foi fraco, pecador, miserável. Eu estou imaginando que Pedro sentia. Sou indigno entre os homens.
Deus,
é assim que nós, aleluia, se sentimos quando cometemos um erro, que nosso visual, nosso intelecto, julgamos ser errado ou julgamos ser precipitado, nós começamos, nós somos os piores do mundo. Não é assim? Nós sentimos assim.
Santo Espírito.
Agora Pedro estava escondido. Mas Pedro foi para o mar. Jesus marcou encontro com os discípulos, dando pão e peixinho assado. Lembra do milagre dos peixes? Pedro estava no mar e não pescou nada pela madrugada. E Jesus olhou para Pedro: tem alguma coisa para nós aí, Pedro? Nós queremos comer algo aí, Pedro. Tem alguma coisa aí? Ele: não, senhor. Nós estávamos a madrugada toda pescando e não pescamos nada. Então faz o seguinte, volta para o mar e vira a tua rede para o lado direito. Trouxe peixe que não se acabava mais. 153 grandes peixes. Pedimos para os amigos puxar junto.
Aleluia, Jesus.
E agora nessa reunião de discípulos, ele pergunta para Pedro. Ô Pedro, pãozinho para ti, Pedro. Peixinho também. Escuta, Pedro, tu me amas?
Aleluia.
É o que Cristo pergunta para você nesta noite.
Glória a Deus.
Meu filho, você errou sim, você pecou, você falhou perante a minha presença, você fraquejou perante a minha presença. Tu me amas? Pedro começa a dizer, eu te amo, senhor, o que é isso? Então vá e apascente os meus cordeirinhos.
Aleluia.
Jesus deixa Pedro pensativo, olhando para baixo. Imagina que estava olhando para baixo. Não tinha condições de olhar para o rosto de Jesus. Jesus fala dos demais discípulos, ele volta. Ó, Pedrinho, tem mais pão aqui, Pedrinho. Ó, Pedro, come aí, rapaz. Mas deixa eu fazer uma pergunta novamente. Ó, Pedro, tu me amas? Eu imagino que a consciência já começou a apertar. Sim, senhor, eu te amo. Agora, quando Jesus volta pela terceira vez, na minha concepção como pregador e como pastor, é aí que Pedro se converte.
Glória a Deus.
Pedro,
Mais bonzinho, Pedrinho? Tu me ama mesmo, Pedro? Ô Pedro, tu me amas? Ele, tu sabes tudo.
Aleluia.
Tu sabes tudo, mestre.
Glória a Deus.
Tu sabes tudo. E tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, vai e apascenta as minhas ovelhas.
Glória a Deus. Aleluia.
Talvez você recebeu várias promessas, ao longo do caminho desanimou, deu vontade de desistir, não é verdade? Muitos me criticam porque eu canto, dizem que a minha voz é aguda, outros a minha voz é grave, outros a minha voz não presta para nada, não sou pregador, não sou cantor, não sou nada. Eu só sirvo para ser membro de banco. Primeiro que eu entendo que membro de banco é parafuso. E aqui no caso não tem nem banco, é cadeira. Então você não é simplesmente alguém que fica no auditório só ouvindo. Deus está chamando você para a obra. E Ele te pergunta nesta noite: tu me amas?
Espírito Santo.
Aleluia.
E aí a tua resposta naturalmente vai ser: sim, Senhor, eu te amo. Então apascenta os meus cordeirinhos. Mas eu não sou pastor, eu não sou missionária, não sou diaconisa, não tenho nenhuma função ministerial. Mas você tem uma função sacerdotal dentro da sua casa.
Glória a Deus.
Você pode ser diferente lá. Se coloque de pé, povo de Deus.
Espírito Santo de Deus, aleluia.
Tu sabes tudo. Foi a resposta de Pedro. Tu conheces o meu coração. Eu quero orar por você pela permissão do pastor. Tu sabes tudo. E eu quero convidar você que está fraco. Ah, eu ir na frente, eu fraco? Não, rapaz. Eu quero convidar você que o seu coração está angustiado, com vontade de desistir.
Deus bendito, aleluia.
Como um dos louvores que as irmãs cantaram aqui, Ele está aqui. Tem cheiro dele aqui.
Aleluia.
Vem para frente que eu quero orar para você.
Espírito Santo de Deus.
Eu gravei uma irmã aqui, pastor. Eu posso chamar para cantar?
Pode chamar.
Irmã Cassiane, prepara mais um louvor para mim lá.
Glória. Aleluia.
Eu gravei o nome desse. Todos os irmãos que cantam, cantam muito bem. Mas se eu for chamar todos, nós vamos ter meia-noite. Irmã Cassiane, prepara um louvor.
Espírito Santo.
Vem para cá, vem, quero orar para você.
Aleluia.
Você está no melhor lugar do mundo. Ah, isso eu já sei. Pela graça de Deus, sim. Você está no lugar que Ele está te chamando.
Glória.
E Ele te pergunta: meu filho, minha filha, tu me amas?
Meu Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia.
Ele está chamando você para a obra. Glória. Eu não sei pregar, não sei cantar. Ontem tive a oportunidade de ouvir o seguinte: eu quero aprender a pregar. Tão simples, faça como eu fazia quando enxergava. Pega um desodorante, um rolão, vá para frente do espelho e prega para você mesmo.
Aleluia.
Eu fazia isso?
Glória a Deus.
Ensinei o presbítero Samuel a fazer o mesmo. E hoje é um pregador, eu falo para ele: rapaz, um dia eu chego até você. Eu vou pregar assim, pulando, gritando, virando carambota.
Aleluia.
Ele olha para mim: ah, não, tu é o meu exemplo. Não, não, não. Tu é vivalista. Meu papel é pastoral. Você não, você é pregador.
Glória a Deus. Aleluia.
Você prega. Então eu louvo a Deus pela vida do presbítero Samuel, meu irmão. Louvo a Deus pelo meu irmão companheiro também, Israel. Que ele, eu se eu fosse pastor dele, eu já tinha colocado em meu obreiro.
Aleluia.
Mas quem sabe um dia. É um sonho meu.
Glórias a Deus.
Tu me amas, meu filho? É a pergunta que Cristo faz para você. Eu vou acabar de orar, viu, irmã Cassiane? Daí você já canta para a glória de Jesus.
Deus bendito.
Coloque a mão no seu coração, por favor. Pai Celestial, eu quero te agradecer pela oportunidade. Aqui está a tua igreja, o teu povo, a qual tu escolheu, a qual o Senhor chamou, vocacionou para a tua obra. Senhor, dai a tua bênção, meu Pai. Tu já falaras ao coração dos irmãos. Que Tu possa, meu Deus, fazer a Tua vontade animando esta igreja. Senhor, fazendo que essa igreja seja mais abençoada do que ela já é, dando a bênção ao pastor Domingos, à missionária Luciane, Senhor, todos os obreiros, ó Pai, das congregações, dai a Tua bênção, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Antes que a irmã Cassiane cante, você vai para o teu lugar?
Chorando, se você tem
Deus.